E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 158 do Agro Resenha. E nessa semana eu tô aqui com o Olavo Tinoco, também conhecido como Cabatinta lá na Exalc. E atualmente ele é gerente operacional da Granja Tinoco. Dá para saber aí por quê, né? Lá na Fazenda Santa Maria, no município de Guarantã, em São Paulo. O Olavo, ele é formado em Engenharia Agronômica pela Exalc, além de ter estudado também por um ano lá na UC Davis, na Califórnia. Olavo, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
Eu que agradeço, Prudence, Paulo, na verdade, e obrigado pela oportunidade.
Imagina, cara, que isso. Ó, e você que tá aí ouvindo, não perca esse bate-papo aqui, porque tá muito legal. Firma o golpe aí que nós já estamos de volta.
Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki.
Aqui de volta com o Olavo, e pra gente começar essa resenha aqui, Olavo, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu.
Bom, Paulo, eu formei em Piracicaba em 2015, depois disso eu comecei a trabalhar numa empresa de consultoria em Bauru, que é a Trato Consultoria, que trabalha com gestão e sucessão familiar no agro. Então foi onde eu tive a primeira contato com o tema. Depois disso eu fui pra uma multinacional, uma trading, no Rio Grande do Sul, trabalhar com soja. E eu fiquei lá no período de uma safra, um ano. No começo de 2018, conversando com os meus pais, eu decidi voltar para casa. E tô aqui desde essa época. E mais no final de 2018, fui aprovado na Bolsa da Nuffield. Em 2019, basicamente, eu me dediquei à Bolsa da Nuffield. E aí eu continuaria esse ano, mas a gente teve um pequeno probleminha, né? Com um vírus. Então as coisas mudaram um pouco, né? Mas é basicamente isso o que eu faço da vida, né?
Eu costumo brincar aqui com a galera que vem aqui, né? E fala assim, antes de trabalhar lá em casa, eu fui trabalhar na empresa tal, e aí, de repente, surgiu, dentro de uma conversa na família, voltei pra fazenda, né? E eu costumo brincar com a turma que esse é o melhor jeito de aprender, né? Com o dinheiro dos outros, né, cara? Porque exato. A gente, enfim, comete os erros, aprende também como trabalhar, né, numa empresa e tudo mais. Eu acho que isso é interessante, né, cara? Antes do cara voltar, de fato, pra fazenda, de repente o cara tem uma experiência fora, né? Não sei se você enxerga dessa forma aí também.
Não, eu concordo plenamente que tem que ter essa experiência fora, mas se você reparar até o termo que eu usei, eu falei assim, eu voltei pra casa. Eu não falei assim, eu voltei para assumir tal área, ou fui contratado pela empresa da família. Sim. Às vezes, se eu fosse retornar há 2 anos, quase 3 anos atrás, 2018, eu teria entrado de uma forma um pouquinho diferente. Que é uma coisa que eu recomendo pro pessoal. Eu não simplesmente não caia de paraquedas no negócio da família, entendeu? Já entre com algumas coisas pré-definidas. Eu acho que ajuda muito no processo de sucessão. Legal. Só pra gente conversar sobre isso, porque o último podcast que eu escutei de vocês foi de sucessão com o pessoal do Safras e Cifras. Foi muito legal, por sinal. E ele até comenta, né, que não adianta você forçar o herdeiro a entrar sem saber o que ele vai fazer. É um jeito que aconteceu, então não tem como voltar atrás, mas sem dúvida, só para concluir, a experiência de fora é fundamental. Eu tenho certeza que você traz a sua visão, né? Você não fica só com a visão da família, então isso agrega pro negócio.
E cria o que a turma tá chamando hoje de visão multidisciplinar, né? Porque, por exemplo, você trabalhou numa empresa que fazia sucessão, né? De alguma maneira, isso também te ajuda na volta para casa, né? Você trabalhou numa empresa que tradeava soja lá no Rio Grande do Sul. Querendo ou não, você aprendeu de negócio ali, né? De comercialização e tudo mais. Então tudo isso ajuda, né, cara? A formar também o seu caráter profissional, né? Não somente pessoal, mas formar a sua armadura aí de profissional, né? Eu acho que isso é importante. E aí, eu queria pegar esse gancho que você comentou, né? Pô, eu não falei que eu voltei pra assumir o negócio da família, eu voltei pra casa, né? E você disse pra mim, no áudio, né, que a gente tava conversando aqui antes, que você e seu irmão hoje são a terceira geração da fazenda, né? E queria entrar nesse assunto mais específico do negócio da família, né? Acho que seria legal se você pudesse contar pra gente. primeiro, né? É, como que se deu a história aí da fazenda, quais as frentes que vocês atuam e também como está sendo esse processo que você comentou de assumir, né? De trabalhar junto com a família, cara.
Tá bom. Meu avô, ele é de Minas Gerais, né? Em 1945, ele veio aqui pro, na época era chamado Sertão Paulista, né? Uhum. A área que estava se abrindo no interior de São Paulo. E ele comprou um sítio, ele era farmacêutico de formação, mas ele comprou um sítio e começou a criar aves para avicultura, né? Avicultura de postura, que é produção de ovos. Uhum. E até hoje é o nosso carro-chefe. Então a gente não tinha uma propriedade rural e dentro da propriedade a gente começou a criar galinha, né? Começou a criar galinha para depois comprar, entrar no agro, digamos.
Uhum.
Então, só para concluir, o nosso carro-chefe hoje é avicultura de postura e a gente também tem cana-de-açúcar. É, e a gente tomou uma decisão há um tempo atrás, que decisão dos meus pais, eles preferiram arrendar do que continuar operacionando ou tocando a cana-de-açúcar e focar o nosso tempo 100% na granja.
Uhum.
Então a gente tem toda a operação da granja, que é produção de ração, é cuidados tipo de manejo, venda de ovos, e aí também temos um esterco, né, que é uma coisa que tem que ser trabalhada aí para vender como adubo. Fora isso, é os detalhes da fazenda, de cuidar, de observar como é que tá a cana, cuidar de carreador, mas é uma coisa mais simples, apenas por cuidar de patrimônio.
Uhum.
Então, o nosso foco hoje é basicamente a granja, né? A minha irmã entrou no começo do ano passado, ela tá se formando, e ela cuida mais da parte de marketing nossa, tá cuidando aí do... A gente tá tentando desenvolver um pouco das mídias sociais e reestruturar um pouco a marca, que esse ano a gente tá fazendo 75 anos. E também cuida da parte de documentação de CIF, essa parte mais burocrática aí, ela também tá entrando pra nos auxiliar. E como é que a minha irmã assumiu isso? Foi basicamente uma parte que meu pai tava um pouco mais, assim, não tava conseguindo fazer tanto, junto com a minha mãe cuida do financeiro, meu pai tá à frente dos negócios, e aí minha irmã foi colocada ali porque é um lugar que ela se interessou, tinha um pouco de habilidade e tá tocando.
Vocês acabaram pegando as habilidades de cada um, né? E destinando as atividades para ela daquela forma, né? Quer dizer, você é agrônomo, tá trabalhando mais na parte da gerência operacional, né? Sua mãe tem muito mais essa afinidade com a parte financeira. Sua irmã com essa parte de marketing, certificações, né? Pelo que você comentou. E seu pai,
isso,
é, vamos dizer assim, é quem começou o negócio e tá trabalhando no negócio. Começou o negócio não, né? Quem tá acima e trabalhando mais à frente do negócio, né? Uma dúvida que eu fiquei aqui, queria perguntar pra você, assim, óbvio, essa sucessão, ela tá acontecendo de maneira mais natural aí pra vocês, né? Pelo que eu pude entender. Não teve nenhuma imposição, nem nada, né?
É, na verdade, ela tá mais natural agora. Mas a gente tem um consultor que nos ajuda nessa parte de sucessão. É, a gente tem consultas semanais, que é um bate-papo do nosso alinhamento que tem que ser feito. E foi a grande mudança mesmo, Paulo. E assim, eu sempre aconselho, quando alguém vem conversar sobre isso, é de ter um consultor, que é um cara que vai criar esse ambiente, digamos, neutro para as conversas, ter uma pessoa de fora. Porque às vezes é bem complicado, né, você lidar com sucessão. No caso aqui, como o meu pai, ele não é o, assim, ele entrou de fora, porque como é da, a família, a fazenda veio, o negócio veio da família da minha mãe, meu pai entrou depois, então é mais delicado algumas outras coisas, etc, até por conta de tradição do agro, essas coisas que às vezes tem um preconceito.
Uhum.
Então o consultor ajudou bastante nisso, a gente engrenou mesmo agora durante a pandemia, que como não tinha muito o que fazer, a gente focou nisso de não, a gente tem que programar o futuro da nossa propriedade, do nosso negócio.
É, eu acho que faz parte também um pouco disso que você comentou da sua irmã, né? De trabalhar mais o marketing, trabalhar mais essa parte das certificações, né? Tem muito disso também pro futuro, né? Afinal, sua irmã tá formando agora, pelo que você comentou, né?
É, tá formando agora. Ela só falta entregar o TCC dela, então depois disso ela vai estar 100% com a gente.
Legal.
Eu acho que é importante porque é uma coisa que os consumidores daqui pra frente vão exigir cada vez mais, né?
Até uma pergunta que me surgiu aqui agora é justamente isso. Você comentou que, enfim, vocês trabalham com galinha de postura, né? Ou seja, vocês vendem ovos, né? Então, quer dizer, queria entender um pouquinho mais, se você puder falar, é claro. Esse trabalho que vocês fazem, vocês já comercializam direto com o consumidor ou vocês ou comercializam, por exemplo, para alguém que vai distribuir isso? Como é que funciona esse negócio?
Essa é uma pergunta bem bacana. Há uns 20, 25 anos atrás, mais ou menos, meu pai decidiu começar a vender um pouco de ovo na região.
Uhum.
Porque a gente antes vendia 100% basicamente para distribuidores em São Paulo, no atacadista do CEAGESP. Eles vinham, compravam todo o nosso ovo e distribuíam na Grande São Paulo como eles queriam.
Uhum.
Mas como a população do interior de São Paulo é relativamente grande, a gente tem basicamente 20 milhões de pessoas só no interior de São Paulo, meu pai na época decidiu começar a distribuir um pouco local para agregar valor. Porque daí ele chegava no consumidor final e conseguia pegar essa margem do distribuidor. Então hoje hoje, basicamente, a nossa produção é 100% convencional, que é uhum. ave em gaiola, né? Uhum. Então, a gente não tem nenhum ovo especial, que a gente chama, não tem ovo de galinha solta, ovo orgânico, mas a gente pretende nos próximos anos também entrar nesse mercado. E a gente tem, basicamente, 50% do nosso ovo vai pro mercado, com a nossa marca, com a Granja Tinoco, que é a nossa marca. Uhum. A gente vende aqui na região, no raio de 100 a 150 quilômetros da nossa fazenda, a gente vende. E a outra metade da produção, ela tem uma parte que vai para a indústria, que é um ovo que ele é fora de mercado, ou ele é muito pequeno, ou ele é muito grande, ou o próprio ovo que ele tem uma trinca que não pode ser vendido para o consumidor final, uhum. esse ovo vai para a indústria. E aí uns outros 40, 45% vai para os atacadistas do Rio de Janeiro, BH e São Paulo. Uhum. E aí lá eles distribuem como eles querem.
Eu quis fazer essa pergunta porque, assim, eu acho interessante, é porque são poucos os produtos que a gente tem, de fato, o fazendeiro, né, o produtor rural é meio que à frente do consumidor, né? Tipo assim, o ovo é basicamente, você tira o ovo da fazenda, você faz aí todos os trâmites de transporte e tudo mais, mas é aquele mesmo ovo que sai de lá, ele é consumido pelo consumidor final, né? Assim como é com hortifruti e tudo mais. E vocês têm visto essa comunicação de vocês junto com o consumidor final? Como que vocês estão pensando isso? O que que vocês estão enxergando?
É muito difícil ainda no Brasil você ter uma marca de ovo convencional, né? Uhum. A gente tem um exemplo, acho que pode ser citado, a Fazenda da Toca, que é uma produção de ovos orgânicos, uhum. que é uma linha especial, e eles conseguiram, você vê que eles conseguiram criar uma marca. Mas se você pensar assim, quando você vai no supermercado, você escolhe ovo por marca?
Não, né?
É um pouco... É como, às vezes, você tem uma marca regional ali, uma marca que você está acostumado, mas não é porque você foi apresentado para aquilo como uma marca. Então, a gente tem esse desafio. Sim. Então, a gente tem focado muito ainda negócio a negócio, né? O B2B. Então, a gente quer atender muito bem os supermercados, para que o supermercado goste do nosso atendimento, do nosso feedback, do nosso produto, uhum. e aí ele decida comprar. Porque, estando na gôndola do supermercado, aí o produto, a pessoa vai consumir a ideia inicial. Uhum. Mas quando a gente for entrar nessa parte de ovos especiais, a gente vai começar a trabalhar um pouco mais forte a marca.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
O produto em si.
É, porque quando a gente estuda na economia ali, né? Eu trabalhei muito tempo no CPE, você deve saber. A gente sempre comentava assim, né? A escala de comer, ó, carne bovina de primeira, carne bovina de segunda. Aí quando a carne bovina de segunda tá cara, o cara migra pro frango. E aí do frango, se o frango tiver caro, subiu os valores, e o cara não tiver grana, ele miga pro ovo, né? E aí a carne de porco aqui no Brasil, de suíno, né? Ela não entra muito nessa elasticidade porque ela tem uma questão mais cultural de consumo que tá mudando, mas ainda tem. Então a gente sempre pensa no ovo como sendo a proteína animal mais barata que existe, que a pessoa tem acesso, né? Então diferenciar marca de ovo parece um negócio meio contrassensual, né? Não sei se você pensa da mesma forma. E eu acho que um trabalho de marketing aí que eu acho que é interessante porque você tá falando, né?
Não, é exatamente isso. Porque fora... essa cadeia é muito, muito clara. Tanto que o ovo, ele segue mais ou menos o preço é o que você falou, da proteína, né? Uhum. É meio que ele vai seguindo. Se a carne sobe, depois de um tempo o ovo começa a subir também. Porque vai aumentar o consumo de ovo um pouco. Sim. Mas com essa onda fit e mais uma vez aí, não sei até quanto tempo o ovo vai fazer bem, porque o ovo já fez bem, já fez mal, já fez bem, mal, já fez mal.
Já matou um monte de gente, já salvou um monte de outros, né?
Exato, exatamente. Mas confirmando que o ovo é um alimento que é uma proteína barata de altíssima qualidade, né? Uhum. Que o pessoal fala só que só perde pro leite materno e etc. De questão de composição de aminoácidos. O consumo de ovo no Brasil vem aumentando bastante. A gente a gente fechou o ano passado aí com 230 ovos per capita, né? E o pessoal estima-se que esse ano talvez chegue a 250.
Olha só.
Ou se mantenha nessa faixa aí, mas cair vai ser difícil.
Ó, aqui em casa eu mantenho a média bem, hein, velho?
A gente tá entrando nos grandes consumidores de ovos, né? Que você pega países como Estados Unidos, Japão, México, consomem acima de 300 ovos por ano por pessoa, né? E aí vai mudar. E aí o ovo, você tem que ter essa proteína de qualidade e barata.
Sim.
Porque a gente tem uma parcela da população que precisa dessa proteína ainda.
Sem dúvida.
É um volume muito grande de pessoas, né? Quando você conversa com pessoas de fora, até da Austrália, da Europa, quando você fala que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, ele fala, cara, é um mercado monstruoso que vocês têm de consumo interno. Sim. De alimento. Então, eu falo, a gente tem muita gente pra alimentar ainda no Brasil.
E é engraçado, né, cara? Assim, me veio a memória que agora você tava falando aí do consumo, né? É uma proteína barata e tudo mais. Uma proteína de alta qualidade e barata, né? Eu, quando fui pra China em 2000 e 2016, eu acho, 2016 ou 2017. É, eu vi muito isso, cara. Lá eles consomem muito ovo mesmo, velho. Tipo assim, eu ia nas vendinhas, assim, perto lá do hotel onde a gente tava, porque eu gosto de conhecer, né? E saía as tiazinhas chinesinhas, assim, com um saco, cara, de ovo. É, tipo, não comprava de dúzia não, bicho. Eu acho que era de 4 dúzias pra cima, sabe? Então, quer dizer, é um alimento importante pra nutrição mundial, né,
cara? Você vê, por exemplo, até, eu já vi isso algumas vezes nos Estados Unidos, que você tá numa tipo, nessas vendas de posto de gasolina, qualquer coisa, tem dois ovinhos cozidos pronto pra você chegar lá e consumir. E aqui a cultura ainda não tá desse jeito, mas é realmente é uma base de alimentação. E fora é que a gente, esse consumo de ovos também não é só ovo, digamos, ovo frito, ovo mexido.
Isso, claro.
É bolo, é massa, é tudo isso que a gente quer, que o ovo é adicionado, né? Então, é um ingrediente chave na cozinha.
Muito bom, cara, legal. Acho que não tava no plano aqui a gente falar um pouco do mercado de ovos e tal, mas acho que achei interessante aí esse ponto. Eu acho que tem muita gente que gostaria de saber disso também, né? Eu sou um cara curioso nesse sentido, porque eu trabalhei muito pouco com essa parte e sei, sim, pra não falar que eu não sei nada... Eu ainda tô sabendo muito, né? Porque eu sei porra nenhuma mesmo desse negócio.
Não, é um mercado porque, assim, não é comum, né? E é engraçado que toda vez que eu trago alguém pra visitar a granja, a primeira coisa que a pessoa fala vai ser assim, cara, eu nunca imaginava isso. Nunca imaginava que era assim, sabe? Uhum. Que até a máquina de classificação, ou a própria fábrica de ração que a gente tem, ou o tratamento de esterco. É um ciclo bacana de ver como você pode ver, tá na moda falar de economia circular, e como a avicultura de postura, ela faz isso bem legal.
Quem quiser conhecer mais aí, depois troca uma ideia com você, né, cara? Eu acho que foi bem bacana, claro, essa ideia aí de a gente trabalhar um pouquinho mais a parte da avicultura aí de vocês. Eu queria ir para um outro rumo aqui, que eu acho muito interessante. Inclusive, a ideia da gente estar aqui batendo esse papo hoje surgiu que algumas semanas atrás aí a gente conversou. Porque você tá envolvido, né, na sociedade rural brasileira. E a gente tá trocando uma ideia porque você tá querendo fazer uns projetos novos lá e, de repente, a gente vai até trabalhar junto aí nos próximos meses. Mas eu acho que seria bacana, cara, se você pudesse contar pra gente um pouco mais sobre a rural e também como que a juventude, né, pelo que eu tô vendo, você tá entrando numa nova onda aí lá na rural. Eu acho que seria legal se você pudesse contar como que a juventude pode participar desse negócio aí.
Claro, com o maior prazer. A rural, ela completou 100 anos, ano passado, né? Ela foi fundada em 1919, basicamente por produtores de café e com o intuito de envolver o produtor rural brasileiro nas políticas públicas e nas decisões públicas em relação ao que se compete ao produtor rural. Uhum. Então, durante todos esses anos, a Rural lutou e participou para as conquistas do agronegócio brasileiro. Então, em 2019, a Teca Vendramini foi eleita como presidente, né, a primeira mulher a ser presidente da Rural, e ela está trazendo o que a gente chama, o que o pessoal fala lá dentro, da tradição vanguardista, né, de sempre estar, de honrar tradições, mas sempre está pronto para as mudanças. Uhum. E aí tem a Rural Jovem, que é um departamento que eu fiz parte um tempo, e eles estão nessa parte de alinhar os jovens e de mostrar para os jovens como essas decisões, como o produtor deve se envolver para, assim, digamos, ajudar e ser responsável nas decisões que competem ao produtor rural. Uhum. Porque muitas vezes a gente fica alienado, e tem aquela uma frase do Martin Luther King que ele fala que o que preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons.
Sim.
Então a gente está envolvido, e o brasileiro muitas vezes não tem essa cultura de estar a parte das decisões que competem ao setor ou a ele, né? Uhum. E a Rural faz isso, e o objetivo da Rural Jovem é envolver as pessoas que um dia podem ser os tomadores de decisões lá na frente, apresentar e mostrar a voz do jovem, né? E aí, junto com isso, também tem o Departamento de Inovação que o Matheus Arantes tá coordenando, e a gente tá tentando criar essas coisas de mídia digital e mostrar o trabalho que a Rural faz com tanta maestria. Uhum. E só pra puxar um papo que a gente vai falar mais pra frente da Nuffield, né? Eu tive a oportunidade de participar do Comitê de Segurança Alimentar da FAO em Roma, ano passado, e lá eu me envolvi com uma iniciativa que chama Youth Alliance, né, Aliança da Juventude, que é focada em gente do mundo inteiro. Tem gente que da Europa, da Ásia, da África, da América do Norte, aqui da América do Sul, para a gente se unir e tá lá dentro da FAO para ver as decisões que são tomadas a nível mundial em relação ao produtor rural e como a juventude pode ser a voz e pode ser ouvida para as decisões que competem a ela como parte do agronegócio mundial, entendeu? Como parte da agricultura. E isso é muito bacana.
Não,
você poder entender como funciona decisões a nível de ONU, entendeu? Como são tomadas essas decisões, como são criadas essas recomendações. A gente não tem nem ideia, né, cara? Como é que eu não tinha nem ideia o que era aquilo, como é que funcionava aquilo até ir pra lá. Então, eu acho que é um negócio bacana de se ver. E assim, como é que o jovem brasileiro pode se atentar a isso, pode ver isso? Cara, a gente tá na era da informação. Então, é procurar, você fala comigo, fala com você, vê vídeo na internet, leia, manda e-mail. Eu acho que nessa hora o inglês é fundamental para abrir as portas para tudo isso, né? Para você entender o que tá acontecendo. Então, o jovem precisa, inicialmente, começar a conhecer aonde ele pode agir, entendeu? Isso começa é. Pequeno, começa na sua área local para depois você querer entender, ou faz tudo que você quiser também. Começa a entender tudo lá fora para depois agir dentro da sua propriedade ou na sua região. Eu acho que isso é importantíssimo.
Não, e é interessante, né? Porque, assim, você foi lá através da Nuffield, a gente vai falar um pouquinho do seu projeto da Nuffield, mas a sua atuação dentro da sociedade rural brasileira, a gente tem também os sistemas das federações, aí tem os sindicatos rurais, patronais, que também são importantes, né? Então tem várias... é importante você entender como funciona também dentro de casa, e a partir do momento que você entende isso, no seu caso foi legal, porque você começou a ver como se tomam essas decisões fora do Brasil também, a nível global, né, cara? Eu acho que esse é um negócio interessante, e a juventude tem que estar cada vez mais nisso, né, cara? Porque, pô, os cabeça branca logo, logo, né, vai pro céu, né, cara? E a gente precisa tocar o barco aqui embaixo, né?
Exato, e uma coisa que eu acho que foi muito legal nisso é ver como as pessoas de fora enxergam o Brasil.
Como é que elas enxergam?
E foi engraçado que ano passado, se você, a gente for pegar esse ano, basicamente a mesma época, foi quando estourou aquela coisa da Amazônia, sabe? Sim. Que tava pegando fogo a Amazônia. E, cara, muita gente tinha certeza que o Bolsonaro tinha falado assim, queimem a Amazônia, entendeu? Você fala, não é assim que as coisas estão acontecendo lá. Então, a gente tem que explicar muito do que está acontecendo. E uma coisa que é engraçada é que você vê que eles têm muito... Como a informação, muitas vezes, ela chega distorcida lá fora, eles têm medo do... Assim, não medo, mas eles têm muito receio do potencial que o Brasil já é, mas tem ainda mais de expandir a questão da agricultura, entendeu?
É o medo da competição mesmo, né?
Exato, de como a gente é um gigante em produzir alimento de qualidade e barato em escala, entendeu? Em volumes que em qualquer outro país ainda está muito longe, entendeu? Tirando Estados Unidos e China, basicamente.
Legal, cara, bacana. Acho que essa visão mais global, né? Conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, outras visões, isso, sem dúvida, abre demais a mente da gente. E aí, eu queria fazer o gancho aqui pra gente falar da Nuffield, né, cara? Porque você é bolsista desde o final de 2018, né? O início do ano passado. E aqui no podcast eu sempre trouxe muitos bolsistas da Nuffield. Porque, primeiro, porque eu gosto pra caramba da Nuffield, eu acho incrível o trabalho em rede que se faz no mundo inteiro, né? E é legal também pras pessoas que estão escutando a gente aqui entenderem o que é a Nuffield e de que maneira que é possível participar também, né? Porque abre-se as inscrições, você tem a possibilidade de ser um bolsista também, se você tiver um bom projeto. Então, acho que seria legal se você pudesse contar pra gente um pouco dessa sua experiência, né? Apesar dos problemas que tivemos agora em 2020, e também sobre a pesquisa aí que você tá realizando,
cara. Quando você vê o projeto, né, da bolsa, você fala, cara, é muito bom pra ser verdade. Eu vou ganhar uma bolsa pra visitar o mundo inteiro sobre agricultura, visitar produtor rural no mundo inteiro, e depois eu tenho que escrever, e é isso. Cara, é como isso? Assim? Então, mas é isso mesmo. É uma experiência única. Eu viajei por 13 países e conheci todo tipo de produtor rural, desde produtor de ostra na Irlanda a um cara que cria ovelha para lã na Austrália. Então, você tem um escopo muito grande. Isso vai devagar, mas você começa a ver o que você pode trazer de qualquer área para o seu negócio. Então, até engraçado que as perguntas que você vai fazendo nas visitas, ela vai amadurecendo, entendeu?
Entendi.
Você vai criando essa maturidade de negócio, porque você aprende a ver vários negócios e falar onde eu consigo encaixar isso no meu, ou como é que é a cadeia do cara, e isso é muito bom, é muito legal. É o meu projeto, como eu falei lá, que eu tô vivendo a minha sucessão e trabalhei um pouco, o meu projeto no Nuffield foi de sucessão familiar no agronegócio. No começo, isso foi até engraçado, quando eu comecei o projeto, eu queria ver as diferenças de leis e impostos em cada país e se isso iria influenciar ou não na sucessão familiar. Ou seja, tipo, se tem um país que tem leis e um sistema tributário mais fácil, mais simples, a sucessão ocorreria de uma maneira mais fluida. Seria mais fácil, porque as leis e impostos iam ajudar. Aí eu viajei 2 meses, a primeira parte da viagem, e vi que não influencia, na verdade. É, a diferença era da família. O importante é um núcleo familiar, a família que está sofrendo sucessão, está alinhado no objetivo de superar os obstáculos da sucessão familiar.
Afinal, gente é gente, né, cara? Em qualquer lugar do mundo, né?
Então, se o país tem uma lei mais rígida e um sistema tributário mais pesado, não impedia das pessoas fazerem a sucessão, quando a família queria fazer a sucessão. Então, meu objetivo é tentar, foi na segunda parte da viagem, é ver como as pessoas conseguiam esse alinhamento. Uhum. Esse alinhamento familiar para poder fazer a sucessão. E quais eram os fatores que faziam essa diferença. O primeiro, com certeza, é a comunicação. Uhum. Mas muitas das vezes, o outro fator é algum agente externo ou algo que vem de repente. Por exemplo, a morte de alguém e que causa querer fazer a sucessão. Uhum. Alguma crise, uma crise econômica ou uma seca. Algo que atinge um negócio que dá esse start, digamos. Que seria, vamos fazer uma analogia, a pedra no lago. Quando a pedra cai no lago, que forma as ondinhas é aquilo que cria o movimento. Uhum. Mas, assim, a chance de uma família conseguir uma sucessão muito bem feita através de um estressor desse é mais difícil quando o pessoal senta e decide. E isso eu acho que tem que vir muito do patriarca ou da matriarca, quem tem os bens, fala, não, eu quero garantir que meus herdeiros, meus sucessores tenham um bom negócio, e aí ele faz isso com calma. Entendeu? Com calma e pensado. Eu acho que isso é uma grande diferença. Em questão de termo de pesquisa, tá, Paulo? Eu defini sucessão familiar sendo como algo, sucessão do negócio familiar sendo algo que os bens e a operação se manteve a mesma. Por exemplo, se uma família tinha duas fazendas e dois filhos, e isso foi dividido, uma fazenda ficou para cada filho, na pesquisa isso foi como um recebimento de herança, e não sucessão familiar. Uhum. Porque, na verdade, você criou dois núcleos familiares novos. Você recebeu a sua fazenda e você pode ser a quinta ou sexta geração de produtor rural. Mas naquela fazenda e tocando aquele negócio daquela maneira, você é a primeira geração. Mas isso foi mais um ponto de como eu conduzi o meu projeto, tá? Entendi. Mas, às vezes, pode ter alguma polêmica em relação a isso, mas eu achei melhor, porque se você for imaginar, e vamos supor, agropecuária Guarantã, digamos assim, um nome hipotético. E aí você divide essa agropecuária em duas ou três fazendas de acordo com os herdeiros. Isso não é mais agropecuária Guarantã, porque vai ter a fazenda A, fazenda B e fazenda C. Sim. Então aquele negócio, ele foi desmembrado. Em relação ao negócio, não é mais o mesmo. Foi por isso que eu decidi dizer assim.
Não, cara, e é muito legal esse ponto de vista, né? Porque você conseguiu enxergar isso andando no mundo inteiro, quer dizer, pessoas diferentes, culturas diferentes. O que pega mesmo é a família querendo fazer. Eu acho que isso é um objeto, assim, uma resposta muito interessante, né? Porque às vezes a gente pode colocar a culpa em várias coisas aqui no Brasil, né? Porque realmente no Brasil tudo parece ser muito mais complicado, né? Exato. Taxa, é imposto, é lei, o caralho, tudo, né? E quando na verdade, se você se partir da família fazer isso de uma maneira estruturada, quer dizer, a possibilidade de dar certo é muita, porque no mundo inteiro é assim, né, cara? Então acho que esse é um insight, exato, bem interessante aí da sua pesquisa, né?
Só pra falar de um caso que eu vi na Inglaterra, que foi muito legal, que era uma propriedade relativamente pequena, e eram o pai e três filhos, certo? Uhum. E eles decidiram ficar juntos. Falaram, não, a gente quer trabalhar os três irmãos aqui com você. Mas como eles tinham ovelha para carne, um pouco de agricultura e um pouco de pecuária. Uhum. Só que com o que a gente tem hoje, a gente não consegue viver as quatro famílias dessa propriedade. Mas, claro, o que a gente tem que fazer para que os quatro possam trabalhar juntos? E aí eles começaram um projeto de avicultura de postura, de galinha livre de gaiola, etc. Uhum. E começaram uma produção de leite de cabra. Dois negócios mais intensivos para poder viver os quatro juntos. E isso eu achei muito legal, que é um exemplo muito bacana. Assim, não foi por conta do tamanho do negócio que eles não ficaram juntos, entendeu? Uhum. Eles decidiram aumentar para poder ficar junto. Isso eu acho muito legal.
É, realmente o sentido de propósito de estar fazendo aquilo tudo e também acho que tem muito de valorizar a história do negócio também, né, cara?
Exato.
Legal. E, cara, aqui a gente sempre tem uma pergunta dos apoiadores, né, Olavo? A gente tem um grupo de pessoas aqui que apoiam o podcast financeiramente. E aí, sempre quando eu vou trazer uma pessoa nova aqui, eu mando lá no grupo e o pessoal manda a pergunta, né? E aí, eu acho que caiu muito bem aqui com o que a gente tá falando, que o Alexandre Zeni, ele é lá de Taubaté, em São Paulo, ele fez uma pergunta interessante, né? Ele falou assim, muitas vezes o herdeiro tem vontade de assumir os negócios da família, mas muitas vezes não tem a competência, né? Eu acho que não é o seu caso aí, mas dentro das suas experiências aí que você já rodou, tanto no Brasil como fora, como que procede nesse caso, cara?
Obrigado pela pergunta, Alexandre, mas eu acho que competência ou tá pronto, eu acho que o cara pra assumir ele nunca vai estar. É aquele papo que a gente tava falando antes de filho, né? Você nunca vai estar pronto, você tem que assumir do jeito que você conseguir, né? Na verdade, mas você pode se preparar o máximo possível. Eu acho que a experiência externa que nem a gente tava falando é fundamental. Hoje em dia tem curso online, tem muita coisa que você consegue, trabalhando no negócio, você consegue assumir, você consegue aprender, você consegue se desenvolver pessoalmente. E cara, uma coisa que me impressionou fora do Brasil é que muitas das pessoas, elas tinham experiência fora, antes de assumir o negócio da família, mas não necessariamente eles tinham formação no agro, sabe? Por exemplo, um cara, ele foi ser mecânico. Ele trabalhou numa indústria de carro. Ele era a mulher era professora. Professora de primário. Olha, o cara, ele era advogado. E aí ele voltou pra assumir o negócio da família como do agro. Então eu acho que o principal é você pegar o que você acredita das suas competências, que seus pontos, assim, são mais fracos. Tentar desenvolver isso. E aprender com quem tá tocando o negócio da família hoje em dia.
Claro.
Porque o principal, que é uma dificuldade imensa que eles têm na Europa hoje em dia, é de manter o jovem no negócio. Lá tem diversos fatores em relação a... Lá o dono da fazenda tem um trabalho muito mais físico que o trabalho do Brasil. O cara, o dono da fazenda tem que acordar cedo para ordenhar, o cara tem que colher. Aqui no Brasil, a gente, por outros fatores econômicos e sociais, a gente consegue ter uma mão de obra que faça isso pra gente, a gente fique mais na parte de administração e gestão do negócio. Mas aprende com quem tá em cima e vá pegando informação o máximo que você puder. Escuta o podcast, curso, e eu acho que é isso.
Eu acho que não tem receita mesmo, né? Na verdade, o principal ingrediente, se a gente fosse colocar no topo do bolo, seria a vontade mesmo de querer fazer, né? Acho que
exato,
se o cara tiver vontade, qualquer obstáculo
ele vence. Se o cara tem vontade, ele consegue, cara.
Isso aí.
Ele vai conseguir.
Ô, Olavo, Cavatinta, muito obrigado, cara. Pô, foi um puta bate-papo legal aqui. Tenho certeza aí que os nossos ouvintes, quem tá escutando a gente aqui agora, pôde aprender bastante aí com a sua experiência. Ainda que breve, né? Porque nós somos todos jovens, né?
Exato.
Mas eu acho que tem algumas coisas super legais que você trouxe aí pra gente, e quem estiver escutando aqui, com certeza em algum momento vai tirar algum insight e vai ajudar aí as pessoas que estão nos escutando, cara. Então muito obrigado por seu tempo e, cara, parabéns demais aí pelo seu trabalho, viu?
Paulo, eu que agradeço, foi um bate-papo muito bacana, e eu acho que a Nuffield, ela faz isso, a questão da reciprocidade, né, toda essa experiência que eu tive e conquistei, o objetivo principal agora é contar sobre isso. E você me deu essa oportunidade, então muito obrigado. Obrigado pro pessoal que tá ouvindo aí. Fiquem à vontade de me contatar. Eu acho que o jeito mais fácil de falar comigo pode ser através da Nuffield. Tem as informações de contato na Nuffield lá e a gente sempre tá à disposição para conversar sobre qualquer assunto. E obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história.
Imagina, cara. Eu que agradeço. Você falou aí que o pessoal pode te encontrar lá pela Nuffield, mas tem rede social, alguma coisa assim que o pessoal pode falar direto com você aí?
Ah, eu acho que a rede social que eu mais uso tem o LinkedIn, né, se for algo mais formal, se quiser, que é Olavo Queiroz Tinoco, Olavo com dois L, e o Instagram. O Facebook eu não uso muito, e às vezes pode demorar pra me encontrar, mas o Instagram é Olavo com dois L's underline Tinoco, tô à disposição lá.
É isso aí então, cara. Agora vamos pro que realmente importa nesse podcast aqui, viu, Cabatinho, que é o nosso quiz, cara. É muito simples, eu vou te fazer algumas perguntas, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo?
Tá.
Bicho, qual que é a sua música antiga predileta?
Cara, uma música que me arrepia toda vez que eu escuto é O Rei do Gado, Tião Carreiro e Pardinho.
Ah, rapaz, tive em Andradina, faz um mês aí, mais ou menos, rapaz, Andradina, terra do Rei do Gado, a turma vai estar escutando aí, meu.
Cara, é uma música que eu acho muito legal a história. E assim, toda vez eu imagino a cena, sabe? Então, eu acho muito legal.
Ele batendo o pé assim, saindo poeira, né?
Hã? Exato.
Tomando, pagando a pinga com dois cruzeiros, né?
Exatamente.
Que era pra rebater a friar. Levantou a almofadinha e falou pro dono: eu tenho uma fé quando um caboclo que...
E cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Sei que foram muitos aí, hein? Vai ter que escolher um, cara.
Tem que escolher um. Eu ia falar um lugar no Brasil, mas eu acho que por conta da Nuff, etc., é Austrália. Austrália é um país que eu acho que o brasileiro não sabe o quanto a gente pode aprender com a Austrália em relação à agricultura, etc. A gente fica muito focado, às vezes, nos Estados Unidos. os Estados Unidos é grande, os Estados Unidos, mas a Austrália foi um país que me impressionou. Legal. Fica aí a dica pra visitar a Austrália.
E na cozinha, bicho, qual que é a sua especialidade, cara? Vem falar que é comer, não, hein, meu?
Eu morei no Rio Grande do Sul, em Vila Piracicaba também, né? Uhum. Então eu acho que o que eu mais gosto é fazer um bom churrasco.
Um bom churrasco, tá certo.
É o que eu mais gosto.
Bacana. E, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
Cara, não tenta prestar administração, vai direto para Exalc que você vai ser mais feliz. Vai prestar agronomia, que eu sigo o seu sonho e preste agronomia mesmo.
Legal. Mas, viu, tem uma coisa muito interessante, né? Eu escuto um podcast aqui do Luciano Pires, é o Leadercast, né? E várias vezes ele comenta que, assim, se você tiver em dúvida em alguma coisa, presta administração, que isso vai te ajudar a ter uma visão mais genérica das coisas, né? E eu tenho uma comigo, cara, que, beleza, acho que administração é um bom curso, mas se você te gostar só um pouquinho, assim, só um pouquinho de biologia, eu falaria biologia, né? Um pouquinho de matemática, eu falaria pra turma prestar agronomia, sabe? Porque, cara, agronomia tem tudo, velho. Acho que até mais do que administração. E isso é uma... abre demais a cabeça da gente, né, cara?
Eu acho exatamente isso que você falou. Tipo, todo mundo que fica fala, cara, presta agronomia. Tem economia, tem máquina, tem biologia, tem tudo que você quiser lá dentro. Cara. Entendeu? Mas uma coisa que eu venho escutando hoje em dia, que é um negócio que eu não tenho informação ainda, e até fazer uma pergunta pra você. Uma coisa que... Essa nova onda que o pessoal fala que não precisa de faculdade, que tá vindo aí, não é que... Não sei se você está escutando isso, muito por parte de empreendedorismo, o pessoal vem falando isso. É um negócio que ainda não tem opinião formada e eu gostaria de escutar o que se fala, porque eu sou meio suspeito de falar de não fazer faculdade.
É, eu acho assim, cara, quem não fez Exalc, né, tem talvez... No nosso caso, por exemplo, eu não consigo falar pelos outros. Eu não conseguiria, não. Eu não ver... Como é que eu vou responder isso? Uma pergunta difícil, bicho, porque... Eu sou um dos caras que, se minha filha virar pra mim e falar, pai, eu não quero fazer faculdade, eu não vou falar pra ela, beleza, então não faz, entendeu? Eu não vou forçar ela a fazer, não. Tá. Pensando eu hoje como pai, tá certo? Agora, pra mim, a faculdade foi extremamente importante, por dois motivos. O primeiro, porque eu saí de casa. Eu morava em Mato Grosso e fui estudar lá em Piracicaba. Então, pra mim, foi uma mudança grande e do ponto de vista pessoal, isso é ótimo. E segundo, cara, porque a universidade te dá um universo de coisas pra você aprender, especialmente na agronomia. E especialmente na Exalc, no meu caso. Então, assim, se fosse por mim... A faculdade, ela foi extremamente importante, né? A universidade, estar lá na escola, pra mim foi super importante. Eu não trocaria isso por nada. Agora, pensando na minha filha, né? Se ela virar pra mim e falar um dia que, sei lá, ela não quer fazer faculdade, porque, enfim, por N motivos, eu não vou ser contra, entendeu? Entendi. Então, é muito complexo, assim. Eu não sei te dizer também. Pra mim foi muito bom e eu não tive experiência em outros lugares pra saber se foi ruim ou não. Eu tenho amigos, por exemplo, que fizeram agronomia em outra faculdade e falavam pra mim, cara, dava muito bem pra ter feito uma faculdade EAD, tá ligado? E tá trabalhando ao longo da faculdade. Então, é complexo, bicho. Eu não, sinceramente, eu não tenho opinião formada também, mas a minha visão é essa. Pra mim, foi super importante, não trocaria por nada, mas se minha filha quiser um dia não fazer faculdade, também não vou me opor, sabe? Então é mais ou menos isso.
Legal, legal.
Mas é interessante. Isso é uma discussão que a gente sempre tem nos grupos aqui do Agro Resenha e tudo mais. O pessoal às vezes coloca isso, né? Até pouco tempo atrás, um hater aí me mandou uma mensagem, né? Sempre tem, né? Eu coloquei lá... O que eu tava falando? Ah, eu abri a caixinha de pergunta lá no Instagram, aí me mandaram uma pergunta assim, o que você acha de quem faz agronomia EAD? Eu falei, cara, pra mim quem faz a faculdade é o aluno. Deu uma resposta que realmente... E outra, né? A pergunta foi de quem faz, né? Eu falei, meu, cada um tem a sua limitação, né, bicho? Aí veio o hater lá pra mim e falou assim, você é o típico do... Como é que é? É o típico... isentão, né? Quero ver o dia que você tiver um filho que o médico fez o medicina EAD. Falei, cara, primeiro que eu não visto o sapato dos outros, né? Quem faz agronomia EAD tem seus motivos de fazer agronomia EAD. Então, eu não visto o sapato dos outros. E segundo, bicho, que dependendo da faculdade que você for fazer, é melhor fazer EAD mesmo. Porque às vezes tá lá uma bosta.
Fala isso, eu quero que. É muito a faculdade que o cara faz, sabe? O cara que faz a faculdade, o cara que pega as experiências. Eu concordo com você que a Exalc foi um negócio, um divisor de águas em relação a sair de casa, a enfrentar desafios e pegar esse universo que tem. E fora a rede de contatos que a gente cria, né?
Isso.
E por estar lá dentro. Mas concordo plenamente com você, cara. Cada um veste o seu sapato.
É, eu não consigo vestir o sapato dos outros, nem a pau. E nem quero. Mas, cara, muito bom. Antes da gente terminar aqui, eu sei que você é um ouvinte de podcast. Queria saber como que você ficou sabendo de podcast. Como que você conheceu a mídia, cara?
Cara, eu acho que... Eu não sabia, mas o podcast é relativamente algo antigo, né?
Isso, é. 2004.
Então, tipo, eu lembro que... Sinceramente, acho que a primeira vez que eu escutei a palavra podcast foi quando eu comprei um iPhone e vi lá o aplicativo podcast. E li aquilo e falei, cara, que é isso? Sabe? E aí depois vi uns outros vídeos na internet e ficou por isso mesmo durante anos. Uhum. Aí eu acho que o que me veio na cabeça agora mesmo foi conversando com o Matheus Astun Cirino.
Sim.
E ele conversando comigo, ele falou que o podcast era um negócio que tava crescendo bastante, etc. E aí eu comecei a me inteirar. E aí comecei a escutar o Agro Resenha, comecei a escutar alguns podcasts de finanças.
Sim.
E aí você cria o hábito tipo de... Cara, às vezes você tem aquele momento, você tá no carro que você fala, cara, eu não sei que música eu vou escutar, você coloca um podcast. Porque eu tenho muito costume de escutar rádio, sabe? Jovem Pan, rádio local, que você não fica pensando nisso, que música você vai pôr no carro e tá tocando. E aí, nos momentos de viagem, eu adoro escutar um podcast. Tá? É muito bom, porque você tá ali viajando e literalmente viaja nos pensamentos junto com a informação. É um jeito gostoso de adquirir informação.
É, cara, e você vê, né? Como uma indicação faz toda a diferença, né? O Matheus Astun Cirino aí, que já participou aqui do podcast... O Carreirinha, né? Ele te deu essa dica, você tá agora escutando, né? E as suas viagens são mais produtivas. Então, eu sempre falo pra turma o seguinte. Se você gosta da AgroResenha, cara, você não precisa ser padrinho aqui e dar a grana pra mim. Acho que isso, quem quiser, eu acho que é super bem-vindo. Mas só de você pegar o seu celular e compartilhar com um amigo, né? Então, isso pra mim é o melhor e acho que é a melhor maneira também do podcast crescer. Então, a gente tá disponível em todos os agregadores, Apple, Google, Spotify, Deezer, tudo que você imaginar, a gente tá lá. Tem as nossas redes sociais, então, gostou de um episódio, marca um amigo lá, né, no Instagram, Facebook, Twitter. Tem o nosso grupo do WhatsApp, o canal do Telegram. Então, todas as informações do podcast você consegue lá, o link tá aí na bio do Instagram. E também tem o nosso e-mail aqui, o contato@agroresenha.com.br. Se a gente falou alguma borracha aqui, você pode mandar uma canelada lá. E também, Olavo, nós fazemos parte da rede Agrocast, cara. A maior, única e mais motherfucker rede de podcasts do agro do Brasil, cara. Então, tem outros podcasts lá que você pode escutar também. Beleza, cara? Muito obrigado aí de novo, viu, Vil, pelo seu tempo aí.
Não, eu que agradeço e fiquei muito feliz que fluiu bacana. Trouxe a produção e gratidão pelo tempo aí.
Muito bom, cara. Seguinte, viu, na sua próxima vez... que você for falar lá na FAO, cara, você vira pros caras, faz um nome do seu discurso tem que ser o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, sabe? Vai ser um impacto.
vai causar uma reflexão pesada na turma lá.
Uma reflexão profunda lá, entendeu?
Quem quiser meu endereço, que não se faça de arrugado, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado.
Mais um produto com a edição Senhor A.